Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix.
Sem direito a game over.
Aê! Muito bem, senhoras e senhores. Agora, às 10 horas da noite, está começando a terça-feira, porque está começando o Geek Mix, fazendo o seu dia da semana mais nerd acontecer a partir de agora. Hoje nós temos uma configuração bem diferente, porque aqui na bancada, além de mim, Fernando Caruso, nós temos o nosso ancião André Gordillo. Diga oi para as pessoas.
Muito boa noite, amigos do Geek Mix, que aguardam ansiosamente pela pausa musical daqui a pouco.
Olha ele fazendo voz de ancião, de sapiência. E a gente tem duas baixas, né? Que é o Afonso Solano, que está tendo dificuldades com a internet, então eu espero que os deuses das internet ouçam a gente aí, resolvam os problemas do nosso querido amigo Afonso Solano para a semana que vem ele estar aqui com a gente. E Afonso 3D, que está tendo dificuldades com outros deuses, deuses etílicos, não sabemos o que está acontecendo.
Cara, eu ouvi dizer, na verdade, que era uma greve de Afonso.
Uma greve de Afonso está rolando por aí. Mas nada tema, caro ouvinte, porque hoje nós temos um suporte de luxo aqui para compensar essas nossas baixas. Acho que vocês vão torcer para que essas baixas sejam recorrentes, porque aqui conosco nós temos ninguém menos que o produtor, o dono da bagaça, Fulano Vitor. Diga oi, Fulano Vitor.
Olha, querido, oi, bom dia, boa tarde and boa noite. E diria mais, suporte de luxo, já que a gente vai lembrar do Dia das Crianças, suporte de luxo era Girovisão. Quem tinha um Girovisão tava com suporte de luxo.
Rapaz, já veio trazendo aí uma memória que eu mesmo não tenho. E também conosco, pela primeira vez nessa versão afastada, porque ele já esteve no programa presencialmente quando eu não estava lá.
Sério mesmo, cara? Foi?
Aham, sim.
Ah, é?
Meu amigo Elemento, um dos três elementos aqui comigo, meu colega de Zorra, senhoras e senhores. Uma salva de palmas para Ulisses Matos, a cocada boa da internet.
Olá!
Aê!
Pô, tudo bem,
que gente? Que bom que você tá aqui com a gente, Ulisses.
Legal, eu fico feliz sempre quando alguém não pode ir, fico torcendo para as pessoas quebrarem a perna, apararem o bigode errado e eu poder ser chamado.
Ah, esse é o espírito, rapaz. É, e falando no espírito aí, em consequência, a gente precisa comemorar tardiamente o Dia das Crianças, que foi ontem. Né? Mas como o programa só acontece na terça-feira, a gente tem que comemorar hoje. Eu já queria trazer uma pauta aqui à baila para todos vocês. É, porque assim, quando a gente era criança, a gente não era nerd ainda. A gente não sabia o que era ser nerd, a gente não fazia essa diferenciação, né? Uhum. É, tava tudo ali na mesma gaveta de brinquedos e tal. Vocês têm alguma lembrança de algum brinquedo, de alguma brincadeira que vocês gostavam, que já era nerd, mas que vocês só foram se tocar de que isso era nerd depois?
Eu lembro de uma brincadeira, assim, eu era criança assim, de vila ali, de subúrbio do Rio e tal, então tinha muita brincadeira de correr, de pular muro, aquilo tudo, mas tinha uns momentos...
Parkour, assim, o nome disso é parkour agora.
Cara. Já era o parkourzinho ali. Mas aí, eu tinha, de vez em quando o pessoal tinha um momento mais de leseira, sei lá, de que o pessoal tava mais cansado e a gente jogava jogos de tabuleiro.
Então, oi!
E assim, eu não podia imaginar...
Mas que na época era gamão, era xadrez.
Não, cara, era war, era banco imobiliário, era tal do armadilha, era jogo da vida, master. Putz, master, pessoal me odiava,
Tu chegou a jogar Corsários, cara?
Não.
Aquele jogo da Grow, que, pô, era assim, mais raro da nossa época, assim, mas era sensacional.
Gordillo é uma geração um pouquinho anterior à nossa.
Não.
Lembrar.
Eu e Gordillo somos...
A gente foi infância anos 70,
sim,
cara.
Sim. Rapaz.
É, a gente girou a roda da dor que nem o moleque que vira o Conan no filme.
Mas olha, diga lá, Luiz.
Eu não lembro anos 70, não. Eu lembro anos 80. Tudo que aconteceu na década de 70 eu não lembro. Acho que era fora as drogas, né?
Aquela mamadeira batizada, aquela mamadeira disco music que a nossa mãe nos dava.
Né? Mas vem cá, você tava falando, lembrando aí os jogos tabuleiros, você ia falar alguma coisa aí da lembrança nerd e tal. Era isso mesmo? Era War e jogo da vida ou tem mais coisa?
Não, porque hoje em dia, jogo tabuleiro é pra nerd, né? E naquela época não era, não.
Sim.
Todo mundo só jogava e tal.
Não, mas é porque eu acho que os jogos de tabuleiro de hoje em dia são um pouquinho diferentes. São jogos meio que só o nerd sabe onde é que compra, onde é que tem. Tipo,
não, e eles são elaboradíssimos. Sim, mais elaborados. Não são exatamente for the whole family.
É, tipo, naquela época era pra toda a família.
Ó, seu pai e sua mãe jogavam um jogo imobiliário com você.
Anunciava
agora vai chamar seu pai e sua mãe
na TV,
jogar Gloomhaven, que é um jogo cujo manual parece uma lista telefônica, e também sim, ninguém aqui vai lembrar o que é uma lista telefônica. Mas, tipo, porra, você tem uma preparação de 3 horas. Sim. Só isso seu
mas, pai cara, já foi é curioso, trabalhar. Né, Gordil? É. Porque tem jogos hoje em dia dessa safra que, cara, dá pra jogar com a família toda. O Ulisses sabe bem do que eu tô falando, porque ele joga, né, com a família.
Pô, ontem eu mesmo joguei com a família toda, que Wingspan. Sensacional
esse jogo. Mas, no entanto, cara, não tem essa preocupação de popularização, tipo, o nome fica em inglês, se bem que o Oro o nome ficava em inglês, mas Banco Imobiliário não. O nome continua em inglês. Naquela época tinha um anúncio na TV, né, na TV aberta, uhum, pra todo mundo e tal. Hoje fica meio nichado mesmo, né?
E a gente tinha duas grandes empresas de brinquedos, assim, uma gigante de brinquedos, que era a Estrela, sim, que tinha um braço de jogos de tabuleiro. Uhum. E uma especializada, que era a Grow, sim, que disputava pau a pau, comprando as licenças lá fora da Parker & Brothers, aquelas uhum, firmas lá de fora, que a gente não tinha nenhuma noção disso, né? Tanto é que, tipo, eles... alguns jogos foram recriados, tipo... o Clue foi lançado depois como Clue, mas na verdade ele foi rebatizado como Detetive. Então, a gente chegou a ter no mercado duas versões do Banco Imobiliário. O Banco Imobiliário, que a Estrela conseguiu registrar, e alguém que trouxe o Monopoly original, uhum, comprando a licença.
E tem também uma questão com o War também, que o War que a gente joga é Risk, e o War deles é outra coisa.
Ah, é? Exatamente. A gente joga o Risk americano, só que com regras modificadas, as regras acho que francesas, mais ou menos. Porque o War americano, veja bem, uma nação beligerante, você só pode defender com 2 dados. Só. O defensor só tem 2 dados de defesa. Então, por mais que você tenha 3 exércitos...
Muito Cobra Kai, né? Strike
first. Mas vocês estão falando de jogo de tabuleiro... se tornar alguma coisa nerd. É nerd principalmente porque vocês estão resgatando uma lembrança aí de 30, 40 anos atrás. Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês. Hoje em dia continua exatamente assim. Se você entrar numa loja de brinquedo hoje, uma loja de brinquedo, tem...
Ainda tem.
Não, só vai ter Grow e no máximo Estrela, vai ter um ou outro. Se você quiser um jogo diferente de tabuleiro, você tem que procurar ou na internet ou em alguma loja muito específica. É um trabalho de nerd mesmo. Você caçar, fazer aquela busca pra você encontrar um jogo diferente. Se você
é curioso, entrar
aleatório,
cara,
porque... tu não acha um jogo...
Eu tenho a impressão de que esses jogos que são difíceis de achar, eu acho que eles tinham mais potencial de popularização, sim, do que um Banco Imobiliário, do que um Ox. São jogos que só acabam quando as pessoas brigam.
Sim. mas se você entrar, se você entrar numa loja de brinquedo agora, sair dessa gravação e entrar numa loja, uhum, de brinquedo, você só vai encontrar Banco Imobiliário com 10 versões agora com aplicativo, uhum, e tal, mas é o Banco Imobiliário, o Monopoly, você vai encontrar o War, o Detetive, no máximo um Scotland Yard.
E Covid, né?
Covid pra caramba.
Eu lembro quando criança, eu tenho essa lembrança de brincar com um sabre de luz imaginário sem nunca nem ter visto Star Wars, entendeu? Eu tinha noção de que existia esse artefato, mas eu não era um consumidor da saga, não conhecia os personagens, não conhecia os filmes e tal, mas eu me lembro de usar um chaveirinho, sabe aqueles chaveiros de ganchinho, que ele tem um botãozinho do lado?
Sim, até hoje eu uso.
O botãozinho, pra mim, ele ligava o laser imaginário e eu ficava tipo, tipo sozinho. E com lanterna também, usar lanterninha, aquela lanterninha prateadinha, fininha,
uh-huh,
usar como se fosse um sabre de luz, sem nem saber exatamente... da onde era, de que filme era e tal. Então
deixa eu te contar qual era o sabre de luz que era vendido na Brinquedos Modernos, loja do Rio Sul, na inauguração do Rio Sul em 1980, por conta do lançamento do Império Contra-Ataca. Eles lançaram um sabre de luz que era um guidon... guidon não, era o pegador, né? De borracha da bicicleta, uhum, da BMX, uhum, tá? Ou seja, com aquela tudo rugoso e com espaço para os dedos. Aí tinha essa lanterninha fininha, prateadinha dentro, uhum, e um cano plástico colorido com uma tampinha na ponta e papel alumínio, que você pagava o preço equivalente ao de um sabre de luz hoje da importado, sabe, tipo, sei lá, R$130, sabe?
Daqueles réplica perfeita, né?
Réplica perfeita. Isso era vendido na Brinquedos Modernos, cara, como aí, sabre, cara, de luz. E eu tinha uns dois desses, assim, porque eu pedi pra comprar o vermelho do Vader e o verde do Luke depois, quando saiu o Retorno de Jedi. E, ou seja, por 3 anos, entre o Império Contra-Ataque e o Retorno de Jedi, era o único sábio de luz que a gente teve no Brasil, tá?
Mas tá certo, cara. Porque o brasileiro é Jedi. O Jedi tem que construir o seu próprio sabre do zero. Não tem definição melhor pra um brasileiro do que
ser Mas essa Jedi. Tua brincadeira de saber se a gente era sabia que era nerd ou não, a gente só foi também conhecer o termo nerd com o filme, né? Isso, a Vingança dos Nerds, em 84, acho que o filme é de 84, sucesso em vídeo
não, 85. Porque assim, a minha infância pega um pouco aí a existência do filme e a existência do termo. Mas quando você é criança, não faz diferença se você gosta de brincar de comandos em ação e de bonequinho super-herói, entendeu? Tá tudo dentro do escopo da aceitação, você tá entendendo?
Sim.
E eu me lembro de ter um comandos em ação que eu pintei com o uniforme negro do Homem-Aranha, porque não tinha o bonequinho do uniforme negro. Eu pintei ele de preto e usei o liquid paper pra fazer aranhazinha ali e tal. Fiz uma
máscara. Pegou o Snake Eyes. Peraí, tu pegou o Snake Eyes, o ninja dos comandos de ação? De brincadeira que eu fiz mais nerd, de nerd solitário, assim, que eu já assistia Star Trek, porque passava na Bandeirantes nos anos 70, né? Uhum. E depois Star Wars no cinema e tal, como disse o contemporâneo do Ulisses, a gente conseguiu ver criança o filme no cinema. Eu montei uma ponte, tipo, eu queria comandar uma daquelas naves.
A ponte, você diz, é tipo aquela parte de dentro da nave, né? Que é onde fica o comandante, assim, essas coisas.
Isso, então. Só que faltava o quê? Painéis. Então, cara, aí era aquela coisa do aulinha de arte.
Sem mãe, impressora, sem internet.
Não. É muita cartolina, muito desenhar o monitor. Aí, cara, as figurinhas do álbum do Retorno de Jedi, eu recortei pra ter as naves e colar no monitor, como se eu estivesse tendo um visor,
entendeu? Olha, capaz de ter ficado melhor do que a cenografia da série original. Estamos de volta com o Geek Mix, com uma formação daquelas assim, bem Vingadores da Costa Oeste, porque aqui comigo tá o André Gordirro e a gente tem as ilustres presenças de Ulisses Matos e Fulano Vitor. Muito obrigado por vocês participarem desse programa de hoje. E a gente.
Então, antes de tudo, peraí, você falou de Vingadores. Não, você falou de Vingadores da Costa Oeste, eu quero saber deles aqui. Quem seria o Doutor Druida?
Eu passo.
Acho que eu. Não, eu acho que o Dr. Druida tá bebendo e não tá participando do programa. Mas a gente tem uma pautinha aqui, né, que foi discutida na semana passada, que é o anúncio da vinda das plataformas da Disney pra cá, pro Brasil, que gerou uma certa polêmica, deixou a galera meio incomodada com... Bem, como é que vai ser essa chegada, Gordilho? Você que é o nosso homem foca aí, que tá ligado nos noticiários, conta aí pra gente.
A Disney vai chegar no termo do filme do Mel Brooks, chamado A Sambarca e Devora. Que é não sei se vocês lembram, é aquele filme mudo do...
Eu peço pra você explicar, você só complica mais ainda.
Só complica? Então eu vou descomplicar. O Camundong chegou com um aspirador. Vai sugar tudo que tem a marca Disney pra dentro da sua cueca, entendeu? Ninguém mete a mão, ninguém vai ter mais acesso ao material Disney que a Disney, olha só. Sim. Beleza.
Não, justo, né? E mas bom a gente lembrar, porque a gente esquece que a Disney agora é dona de tudo, né? A Disney agora é dona de Star Wars, é dona de Marvel, é dona da
Fox. A Pixar já tinha sido comprada lá atrás, agora é Fox mesmo. Resultado. Tudo isso vai ficar concentrado no serviço de streaming dela. Até aí, achava-se o natural. Beleza, as coisas da Disney na Netflix vão sair. Né? As coisas da Amazon vão sair. Só que o passo do Camundongo foi um pouquinho além. Né? E o que chocou... Tudo bem, tem o mimimi de, pô, mas eu já assino Netflix e Amazon, vou perder os produtos? Vai, cara, porque o produto oficial vai entrar. Né? A dona da bola vai jogar no seu estádio, né? Beleza, né? Tudo bem. Mas o problema é que a Disney vai retirar do mercado as mídias físicas dos seus produtos. Isso
me deixou muito possesso.
Ou seja, ela diz, olha, nós somos Disney, nós realmente somos o dono do produto e nem você pode mais comprar esse produto. Você só pode ver quando a gente exibir via stream, entendeu? Caraca. Ou seja, não vai estar a disponibilização, porque quando você compra, você é dono do filme, entre aspas, né? Pra você ver no seu ao bel prazer, né? Por isso que toda uma geração cresceu vendo Rei Leão mascando a fita VHS, né? Porque era o filme era da casa, né? Agora não. Agora o Rei Leão vai estar Ulisses apenas ainda no coleciona, serviço
stream. Não coleciona, Ulisses,
os filmes? Então, cara, eu tô preocupado por causa disso. Eu tenho uma coleção lá de 20 e tantos CDs e DVDs da Marvel, da MCU. Tem tudo. E aí? Eu vou ter que comprar gringo, né? Vou ter que fazer isso, porque eu não vou deixar de comprar os DVDs ou os
Blu-rays. O grande parênteses, exato. Isso está acontecendo no Brasil.
Isso é muito estranho,
nos,
né?
Nos Estados Unidos, a mídia física vai continuar existindo. Só um parênteses para a galera mais antiga lembrar. O Disney, quando o Disney era vivo, ele não permitia reprises regulares dos filmes dele e nem quis que fossem sair no mercado de vídeo, ainda no vídeo. Ele deixou ordens expressas para que os filmes não fossem para outras... assim, Super 8, vídeo, etc. Nem na TV americana aberta ele gostava que passasse. Não,
ele também tinha um marketing que era bem ferrenho, que assim, os DVDs, eu me lembro disso porque eu tinha dificuldade de achar.
Durava 2 anos.
Eles entravam com uma edição especial, sei lá, de 10 anos, e depois, bicho, sumia do mercado. Você nunca via...
Disney Vault.
É, exatamente. O baú da Disney. Você nunca via um DVD da Disney em promoção nas americanas. É.
Isso já tá no DNA, entendeu? Do Disney, né? Da múmia do Disney lá, a cabeça dele cortada lá no meio do palácio da Cinderela, da criogenia. Que era assim, a magia Disney é apenas no cinema e você, as reprises eram de 5 em 5 anos, 10 em 10, entendeu? Isso pré-mercado de vídeo. Uhum. Então ainda tá dentro da empresa essa concentração do título com ela, só que aqui radicalizou.
Mas era uma grande jogada, assim, se você parar pra pensar, né, de valorização do teu produto, né, você há de convir que...
Esse lance do Disney Vault, né? Sim, porque o DVD nunca baixava o preço.
Exatamente.
Nunca. Você nunca ia comprar em promoção. Mas é estranho essa ação exclusivamente no Brasil, em se tratando de um país que a gente sabe que, cara, nem todo mundo tem internet. A gente viu com essa polêmica aí com relação ao Enem, que eles não queriam adiar porque as pessoas podiam estudar pela internet, mas aí uma pesquisa mostrou que, cara, tipo, uma galera não tem acesso e tal. E aí é uma postura de mercado que parece não condizer com o mercado onde ele tá, não tá, onde ele tá entrando.
Cara, eu acho que não tá certíssimo essa parada da mídia física, não.
Uhum.
Eu acho que pode ser que DVD não role, mas de repente em Blu-ray super especial com 1000 bônus, acho que eles vão perder essa boquinha aqui.
É, né?
Eu acho.
Ou vamos torcer pra eles voltarem com VHS também, né? Não sei. Vai ser um VHS exclusivo Disney. Disney Betamax, não sei. Agora, falando em Betamax, voltando aí ao passado, a gente tem uma ressuscitação dos fósseis da animação, e eu tô fazendo esse trocadilho forçado mesmo, porque a gente tem a volta do Animaniacs, que anunciou, deixou a galera empolvorosa nos Twitter Lands da vida aí, fazendo uma paródia com o Jurassic Park. Eles fizeram um teaser com frame a frame igualzinho àquela cena clássica do Jurassic Park, né, dos caras no carrinho, e aí olhando pra ver o dinossauro vivo e tal e tal. Só que no lugar do velhinho dono do parque, a gente tem o Steven Spielberg anunciando a volta dos Animaniacs pra esse sistema aí da Hulu.
É Hulu.
É braço
da Warner, né?
Braço da Warner com animações inéditas dos Animaniacs, né? Os caras ficam perguntando, tipo, ah, mas vai voltar o Pink e o Cérebro, e aí o Spielberg responde sim, o Pink, o Cérebro e mais os outros personagens e tal, deixou a galera enlouquecida. O teaser foi feito com muito carinho, eu gostei bastante. Vocês assistiam Animaniacs?
Muito,
vocês pegaram
muito.
Essa época?
Cara, eu sabia que existia, mas eu não via não, via mais ou menos. Agora minha esposa, que tem uma diferença de 4 anos pra mim,
pra ela já pegou.
Ela pegou, ela falava, eu me lembro que uma vez ela falou pra mim, olá enfermeira, não entendi nada. Ela gostava, ela curtia, quase 4 anos de diferença, ela é mais nova que eu.
Cara, eu particularmente, eu consumi muito, e eu vou te falar que esses desenhos da Warner eram, assim, era tarde adentro, cara, tinha uma sequência feroz aí de Animaniacs, Ick the Cat, Freakazoid.
Nossa, Freakazoid eu amava muito, cara.
Cara, eu...
Freakazoid só era bom em português, porque era dublagem do Guilherme Briggs, e parecia que ninguém... ninguém sabia o que estava acontecendo no estúdio de dublagem, porque ele fazia qualquer coisa, ele fazia sotaque nordestino, sotaque português, ele mudava a voz, era uma coisa que quando você botava no som original não tinha a menor graça, mas em português era um show. Um show, até hoje eu acho esse desenho engraçado.
Eu tenho o mesmo problema do Ulisses por conta da idade, né? Não, uhum. Eu já não via mais desenho animado quando saiu o Animaniacs e não tendo ninguém próximo com algum interesse, eu mais ou
passou
menos
sabia batido.
Já por... É, não, eu só não passei 100% batido porque eu já estava entrando no jornalismo cultural. Uhum. Então, obviamente, com os nomes envolvidos, eu precisava saber para fazer eventualmente uma ligação ao Spielberg e tal, mas já era mais trabalho. Mas, por exemplo, nunca vi um episódio, sabe?
Cara,
já parei.
O desenho tinha umas piadinhas.
Pelas gírias.
Os desenhos tinham umas piadinhas bem espertinhas. Ele acho que.
Bem adultas.
É, bem adultas. Sim. Ele apelava, ele apostava no público infantil, beleza, mas ele deixava umas mensagens assim de referência a filme. Apareciam atores, apareciam diretores, umas pessoas que não eram comuns de serem referenciados e desanimados, sabe? Então, eu acho que ele atende bem a esse público.
Cara, assim, e eu acho que tinha um lance da loucura, assim, no desenho, que não era o vilão do dia, não tinha aquela jornada de você lutar contra alguém. Cara, era uma maluquice, todos esses desenhos da Warner eram uma loucura que, pra cabeça de uma criança, tipo, só terça-feira, assim. É só um dia normal de maluquice, cara.
Não, e o Animaniacs tinha um pano de fundo de cenas
dos estúdios do Warner, né? Cara,
você eles moravam ali na caixa d'água lá, a irmã se chama Dot, que Dot é ponto em inglês, né? Porque ela é tipo o ponto do WB.
Cara,
ponto,
é sendo né? sincero, o desenho, ele carrega a tocha, né? Ele é um sucessor também da loucura do Pernalonga, que também era WB, sim, né? Assim, então, e outra coisa, a gente também não sacava na época, quando via Pernalonga, mas se você vê hoje, tem participação especiais de atores da época, do cinema da época.
Uns Humphrey Bogart, uns Kelly, tem umas coisas meio loucas, assim.
Tinha uns 30% de Clark camada Gable ali, voltado pro pai que levava a criança pra ver no cinema, porque isso eram desenhos exibidos no cinema, antes dos filmes, né?
Aliás, os próprios Animaniacs, o formato deles remetem a esses desenhos dessa década aí, que eles são preto e branco, com um estilo que é meio o primeiro Mickey, sabe? Eu acho que tinha uma coisa na origem que contava que eles eram desenhos que foram considerados malucos demais pra ir ao ar, e aí trancaram eles na caixa d'água na década de 30, 40. E aí eles saíram depois.
Mas por isso que eles são meio. Por isso eles são exatamente meio camundongo, meio migue, né? Preto e branco, né? Com o corpo, né? Corpo assim, desenhado daquela forma. E já era, olha só, já era também uma segunda colocada de pé do Spielberg nessa seara. Que ele tinha feito Tiny Toons, né?
Amava Tiny Toons, amava.
Um ano ou dois antes, que já era também uma resposta, um resgate da turma do Pernalonga, né? Então, as crianças dos anos 90 foram brindadas tanto com Space Jam, por exemplo, que você via clássicos,
no cinema.
Turma do Pernalonga agindo loucamente no espaço, naquele jogo de basquete,
a gente já comentou
aqui de Space Jam a beça, como com o Animaniacs, né? O Animaniacs.
Você falou do Tiny Toons, a gente tava falando dessas referências que só uma galera mais velha pegava, mesmo que tinha um episódio inteiro com o Valentino Troca-Tapa, que era inteiro em cima de Cidadão Kane. Era Cidadão Kane ato por ato, cara. E, bicho, um negócio que eu só fui entender depois quando eu tava na faculdade.
Mas os caras não tinham o menor pudor de fazer um desenho que era divertido pra criança, mas divertido e instigante pro adulto que levasse a criança no programa.
E pro nerd também. Tinha um do Plucky Duck, que era inteiro em cima do Cavaleiro das Trevas, cara. Era ele fazendo as poses do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller e tal. Cara, tinha muita coisa bacana ali. Cara,
mas fica a dúvida aqui, vê se vocês sabem, tem a informação. O Animaniacs passou em TV aberta aqui no Brasil? Porque, assim, eu particularmente eu tenho a referência de assistir isso na casa dos meus avós, que por acaso era o único lugar que eu conhecia que tinha TV por assinatura. Então eu via direto no canal da Warner. A minha referência é direto no canal da Warner. Mas chegou a passar em canal aberto aqui, né?
Passou nesses o TV Colosso, o programa da Xuxa, alguma coisa assim.
Mas tipo, marcou época, mostrou que o Spielberg, ele tava naquela transição, né? Ele querendo ser serião, né? Perseguindo o Oscar, a perseguição ao Oscar, né? Porque ele tinha saído dos anos 80, onde foi o rei da da matinê divertida, né? Uhum. Tanto seja como diretor ou seja como produtor de Volta para o Futuro, no Goonies, nem precisa listar, todo mundo conhece. Mas ele tava dando um pulo do gato para ser o diretor, A Cor Púrpura, Resgate do Soldado Ryan. Ele tava querendo olhar lá o Oscar no final da estrada.
Preparando a lista de Schindler, não é essa época aí, cara? A lista de Schindler é 90. A lista de Schindler
é 9-3. Não, ele
já tinha
filmou os dois juntos, cara. Uhum. Não, ele filmou os dois juntos. O Parque dos Dinossauros, que ainda foi lançado com esse nome, sem o nome gringo, né? Parque dos Dinossauros e Lista de Schindler, ele fez simultaneamente, cara.
Que doideira, cara. Só
que ele tava supervisionando os efeitos do Lista do Jurassic Park, ele tava coordenando a montagem,
cara,
do Lista de
Schindler. E ainda bem que ele fez isso, ainda bem que ele compartimentalizou, que poupou a gente de um filme aí com uma trama de dinossauros nazistas. O Ulisses, você tava falando alguma coisa aí no intervalo de Homem-Aranha 3, é isso mesmo? Conta pra gente.
Pois é, porque tem mais um reforço aí. Como, sabe que os grandes filmes, os grandes programas, eles são melhores quando tem um reforço, né? Vocês hoje estão com um reforço aqui, né? E aí eu lembrei que o Homem-Aranha 3 vai ter um reforço aí, que é o nosso amigo mágico, né? O nosso grande mago, o nosso Benedict Cumberbatch, que estará como Doutor Estranho no filme também.
Nossa, vai ter um reforço supremo, então.
Sim.
Que ele é o Mago Supremo. Então estão substituindo um cavanhaque pelo outro, né? Porque não dá pra ter mais Tony Stark e aí botaram aí um Doutor Estranhozinho.
E lembrando que a caracterização do nosso Benedito Cumberbatch para o Doutor Estranho já foi um pseudo Homem de Ferro, né? Tanto no filme solo, ele também era o inteligente e arrogante. Não é um pouquinho parecido ali na pegada, tanto é que antes do Homem de Ferro morrer, já se aventava a possibilidade de, se o Homem de Ferro vier a morrer, o Doutor Estranho faria o papel dele dentro dos Vingadores. Acabou que não era exatamente tanto assim um rumor, que acabou ele fazendo de outra forma, né? Agora ele será mais uma figura paterna do Homem-Aranha do Tom Holland. Piadinha que o Marcelo Naranjo, do nosso sensacional podcast Confins do Universo, ele tem um site também, né?
Ah, sim, do site Universo HQ, pô, sou fãzaço do site.
Pois é, ele mandou uma assim, será que lá pelo Homem-Aranha 45 ele vai ser capaz de tomar as próprias decisões? Porque nessa versão agora, ele só tem figura paterna, um atrás do outro, mandando no que ele tem que fazer, né?
Cara, e qual vai ser o trocadilho com casa dessa vez? Vai ser Homem-Aranha na casa de praia? Porque todos tinham um De Volta para casa longe de casa.
A casa caiu.
Acho que é na Casa Estranha. A
Casa Estranha é bom, hein? Rua dos Bobos, número zero.
Mas, sinceramente, esse Homem-Aranha não manda em nada, né, cara? Pô, ele fica choramingando.
Ele é um garoto.
Eu não sei o que fazer.
Mas ele sempre não teve, assim, uma figura, um professor, sempre uma pessoa, uma personagem mais velha, assim, pra dar um norte.
Ele tá até hoje cuidando da Tia May, até hoje.
Nos quadrinhos eu lembro até aquele jornalista lá que nem era o JJ, que era o outro cara.
Ah, é o Robert.
É o Ben Urich. É o Ben Urich.
Não.
Não. O Robertson, que é o pai do Gatuno. O filho dele vira o super vilão Gatuno, que luta com o Homem-Aranha e tal.
Ele também teve como figura paterna também, na época da faculdade, ou sei lá, do colégio, tinha o Dr. Kurt Connors, que vira o Lagarto, né?
Sim, que é o Lagarto.
Exatamente. Até porque é o cara que mais instiga ele na química, né? A gente esquece que o Homem-Aranha é um químico genial, né?
Sim, engenheiro tanto que químico... ele criou o maior adesivo do mundo, que é a teia.
E não vendeu para 3M, como faria na vida real, né? Estaria aposentado nas Bahamas. Milionário.
Se fosse no mundo real, Super Bonder chamava Spider Bonder.
Mas também não vai ser a única participação que a gente vai ver do nosso querido Benedito, né? Porque ele já tá com um filme 2 do Doutor Estranho na gaveta, né? Já pra sair também.
Que então já foi filmado, já?
Não, ainda não. Tá naquela fase da Marvel que atrasou tudo, né? Claro. A gente não sabe nem
tá qual previsto vai ser, no contrato, mas não começou ainda, né?
Isso, exatamente.
Porque Viúva Negra tá na lata, tá gravado, tava pronto.
Tá esperando a Covid acabar.
Teria estreado em maio, cara.
Rapaz,
maio
os editores devem estar, tipo, fazendo 1 milhão de correção de cor, deve estar, tipo, fazendo a festa em cada frame desse filme. A equipe inteira já deve ter feito deepface, trocando a cara de si pela cara do Scarlett Johansson e vice-versa e tal, né? Tipo, esse filme da Viúva Negra e parado na ilha.
Agora, a gente tá vendo um encontro de titãs aí do multiverso Aranha Doutor Estranho.
Titãs é outra empresa, né? Mas beleza.
Opa, é verdade. Nos bastidores. Porque o diretor do Doutor Estranho 2 é ninguém menos que o Sam Raimi.
Opa. Ou seja, mentira!
Que dirigiu os melhores Aranha, o Aranha do Tobey Maguire. O que aponta, já que a gente vai ter Electro aí no Aranha 3, e o Aranha 3 também vai contar com o Doutor Estranho, e o Sam Raimi vai dirigir o filme Doutor Estranho, cara, nada impede do que a gente pode estar sonhando aí como nerd fã molhado, entendeu? Ver a volta de um Tobey Maguire com o Sam Raimi encontrando o Tom Holland com o Doutor Estranho. Fica aí o sonho.
É, porque tem aquela coisa dele abrir, né? Eu acho engraçado como as coisas às vezes são concomitantes, né? Porque é a mesma brincadeira que a DC tá propondo com Flashpoint, sim, né? Que já falaram de ter Michael Keaton voltando a fazer Batman e tal. Fica meio parecendo briga de escola, né? Eu sou
isso justamente por causa disso, cara. Deixa essa confusão maluca pra quem tá precisando, que é a DC. Sacou? A DC não sabe, tem um personagem aqui, eu tô vendo agora, Doom Patrol. E aí, cara, tem um ciborgue ali, eu fico olhando pro meu filho, cara, tem um ciborgue na televisão, tem esse ciborgue, aí tem um flash da televisão. Cara, então, quem tá precisando desse artifício é a DC. Bota esse negócio de
multiverso pra eles. Né,
a gente,
cara,
não tá precisando disso. A gente não tá precisando disso. A Marvel não tá precisando.
Já veio o acionista já.
Aqui tem Marvete também, cara. A galera da Tijuca era Marvete, cara. A galera da Tijuca era Marvete.
Eu preciso dizer que eu terminei ontem o crossover do Crises Infinitas Terras das séries da Warner, né? E, cara, bicho, que coisa espetacular e que bosta espetacular ao mesmo tempo. Olha, cara, tem vários momentos que eu me senti extremamente contemplado. Pô, eu vi o menino do o Smallville voltando, vi o Brandon Routh botar o uniforme de Super-Homem novamente, foi lindo. Mas, caraca, bicho, que roteiro rastaqueira, bicho. Que tosqueira no final, que efeitos horrorosos.
Isso é cabide de emprego, isso é cabide de emprego essa série.
E cabide de emprego de gente que, tipo, fracassou na carreira, né? Só fez uma coisa e não fez mais nada, né?
Pô, que horror, então, eu acho eles tão bons, gente.
Cara, a gente ficou falando aqui no primeiro bloco inteiro da loucura que eram os desenhos da Warner. Eles só estão passando isso pras séries, é tudo a mesma maluquice.
olha aí.
Despedir e fazer as nossas considerações e jabás aí pra vocês também acompanharem o nosso trabalho individual, nossa produção de conteúdo super constante aí nas nossas redes particulares, a começar com os nossos queridos convidados, fulano Vitor, que é o nosso produtor, nosso chefão, também produz conteúdo por conta própria. Onde é que as pessoas te encontram, fulano?
As pessoas me encontram em todas as redes sociais no @fulanovitor, Vitor com 2 T. E eu vou reforçar o teu convite, Caruso, para as pessoas procurarem todos os agregadores de podcasts, o Geek Mix Podcast, que a gente produz com tanto amor e carinho, um conteúdo exclusivo, um algo a mais, uma dose a mais do que as pessoas estão escutando aqui na rádio, elas escutam também no podcast. E além disso, no meu próprio podcast, junto com o @RafaelRezes, o Vida Eterna Quinta Série, o @Vida5S, a sua dose diária de decepção e irrelevância no seu dia, para trazer um pouquinho de alegria no meio dessa pandemia.
Se você está precisando de mais irrelevância na sua semana, por favor, Eterna Quinta Série aí à sua disposição. E o nosso queridíssimo convidado Ulisses Matos, que está fazendo 1 milhão de coisas na internet, na TV e no Instagram, não é isso, Ulisses?
Instagram? Eu tô lá?
Tá lá, sim.
Nem lembrava.
Ah, mas eu lembro.
Mas assim, eu sou mais atuante no microblog Twitter. Que é uma...
Quem chama de microblog viveu o primeiro ano do Twitter.
Merece respeito. Está lá
até hoje.
Merece respeito.
Eu lembro, todo mundo falava assim. Cara, mas então, eu sou o Ulisses Matos, com 2 T's no Matos.
Sim.
E também tô no Instagram, por acaso. Exatamente. Eu tô também no Instagram, por acaso, mas acho que eu brilho mais no Twitter do que no Instagram, viu?
Porque mas tem que seguir no Instagram também. Eu quero que todo mundo siga o Ulisses no Instagram, pro Ulisses completar 10 mil seguidores e a gente conseguir botar link pra vídeo do nosso canal no Instagram do Ulisses. E a gente tá quase lá pra completar 10 mil, faltam só 8.200. Então, a gente conta com os ouvintes.
O Caruso tá com essa campanha do agasalho aí pra mim, mas... Vocês que sabem, Eu não vou pedir pra ninguém lá, não. Se vocês quiserem, vocês vão, porque vocês gostam do Caruso. Não, não por causa de não estarem de mim. Mas eu também tô no Três Elementos, que é um programa que sai na Caverna do Caruso com dois amigos meus.
Hoje tem episódio
novo. Rafael Studert e mais um rapazinho.
Hoje tem um episódio novo que tá lá disponível. E as pessoas podem te acompanhar também na TV aberta, né, Ulisses? O que você tá produzindo para as pessoas, se as pessoas saberem que elas estão consumindo seus produtos?
Ah, sim, cara. A gente tá voltando agora com a escolinha do professor Raimundo, né?
Olha só. Vai ser ensino à distância, né?
É, cara. A gente fez a gente escreveu um episódio de ensino à distância e a gente já gravou também, já com o pessoal voltando, uma sala de aula enorme, todo mundo longe um do outro. Gravou, cara. Tá rolando.
Então, foi no Rio Centro a locação da sala de aula, tipo, né? Isso
aqui. Agora, escolhendo o professor Raimundo, é prova do Enem.
Mas é isso, a escolinha voltou e temos com o Zorra também. O Zorra tá no ar.
Seguindo forte até 5 de dezembro tem Zorra, né? Com cenas gravadas remotamente, cenas gravadas também no novo modelo de segurança.
Protocolos, só com duas, três pessoas em cena, né? Quatro, né? O Caruso que sabe mais. Quantas
roupas
pessoas?
Roupas da NASA.
Eu não sei, eu não voltei pro projeto. Continuei gravando de casa, né? Continuei gravando de casa.
Mas meteu um atestado.
É, grupo de risco.
Meti mesmo, porque, cara, eu tenho asma e pressão alta. Fico tensíssimo aí de... mim, mas pelo planeta Terra. De vocês ficarem sem mim. Olha só que merda pra vocês.
Tá com medo de passar asma pra quem tem Covid, né? Não sei como é que é.
Falando em pura saúde, Gordinho, o que, que você conta pra galera que você está produzindo aí nos seus conteúdos digitais, nas suas redes sociais? Olha aí.
Olha. Uma vida lendo quadrinhos é pura saúde, né? Asma, pressão alta.
Vou participar.
Bom, meus caros, todo dia tem algum pitaco no microblog Twitter, na forma da @gordirro. No Instagram também, tô também perseguindo meus 10 mil no Instagram para também ter o meu link para cima, então me sigam lá também no @gordirro. E especialmente e excepcionalmente, agora vocês estão me vendo quase todo dia, se bobear todo dia, na twitch.tv/gordirro com lives todo dia, em que toda segunda-feira eu tenho Zona Neutra Live, a versão ao vivaço do meu podcast e que o Fernando Caruso em algum dia vai participar. Vai participar, mas na semana que vem será o Eduardo Spohr, meu convidado ao vivo, falando do novo livro dele, do São Jorge, Roma Invicta, o Santo Guerreiro. Então vai ser bem bacana, vai ser a primeira vez do Spohr lá no canal. E de resto eu faço jogos, tô jogando Baldur's Gate 3, o novo jogo de Dungeons & Dragons online, para uma galera, já tô batendo 80, quase 100 cabeças vendo o gameplay. Quase todo dia foram... Cara, as últimas streams foram de 7 horas de Baldur's Gate 3 e a galera não arredando o pé. Então tá muito bacana. twitch.tv/gordirro. E eu lá também faço a Oficina do Mestre, que é um bate-papo para mestres de RPG, mostrando ferramentas para você mestrar e narrar RPG com seus amiguinhos virtualmente, obviamente, porque estamos respeitando, assim como os alunos do Zorra, o distanciamento social. Aliás, os alunos do professor Raimundo. Todo mundo bem distante um do outro. É isso aí, galera.
Maravilha. Eu adoro quando o Ulisses vem, porque ele já fala metade dos meus jabás, né? Então já tá... Três Elementos no YouTube já tá falado, Zorra check, também.
Check.
Eu queria aproveitar pra anunciar que eu também tô na Twitch. Nessa quinta-feira Não quero prometer nada pra não me comprometer, mas eu, na quinta-feira, devo fazer uma live fazendo um unboxing de quadrinhos, que eu já tô devendo. Tô aqui com vários quadrinhos acumulados pra abrir e mostrar pra galera. Então é só procurar a Caverna do Caruso na Twitch. E o meu filme, Não Vamos Pagar Nada. Quer dizer, é mais o filme da Samantha Schmutz do que o meu filme, mas eu tô lá, cara, fazendo o mais próximo de um herói de ação que eu vou conseguir fazer na minha vida, que eu faço um policial.
Com asma e pressão alta.
Esse é o ator, não é o personagem. O personagem é super, super bom de se tá bem de saúde, personagem. Não Vamos Pagar Nada tá entrando nas plataformas digitais do Telecine, então você vai poder alugar aí no Telecine Pipoca e poder assistir no conforto da sua casa, e o filme tá engraçado pra caramba. Eu ia ficar muito feliz se os ouvintes do Geek Mix dessem esse confere lá.
Mas no Telecine, galera, tem que pagar, ou tem que pagar, Caruso, no Telecine, pra ver?
Que tem, curioso, né, porque o filme chama Não Vamos Pagar Nada. Exatamente. Mas tem que pagar. E tem que pagar pra você ter o filme à sua disposição durante, sei lá, quanto tempo e tal. Mas depois ele vai entrar em circuito, né? Vai entrar em circuito aberto. Mas quem não se aguenta, quem precisa dessa dose de Fernando Caruso na veia antes de todo mundo, tem que, acho que eu vou alugar fazer lá o filme.
Vou fazer isso, é o que eu queria estar fazendo com a Viúva Negra também.
Olha só, tá vendo? Então não pode fazer. Faz comigo que você, exato, não consegue minha fazer com a Viúva Negra.
Minha Scarlett.
Me chama de Scarlett Johansson e aluga meu filme. Então, é isso, né, galera? Acho que chegamos aqui.
Olha só. Agora torcer para ter o fim da greve dos Afonsos na terça que vem. Será um novo capítulo dessa batalha judicial.
É isso aí, cara.
Faltando Afonso, estamos aí.
Vamos lá fazer piquete no Afonso Pena.
Geek Mix. De volta à terça, às 10 da noite. Aqui na Mix. Mix.